Mas se você quiser, a gente retoma, não tem problema não.
Os vamos ver se o pessoal quer retomar os cálculos, já fazer os cálculos.
A gente ainda está calculando até agora.
Boa noite, Marcão. Um abraço, Haldner. Um abraço a todos ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Grande abraço.
Isso, já o sinal vai liberar no YouTube, né? Você que está tentando assistir pelo YouTube, daqui a pouco libera o sinal agora foi. Libera o sinal do YouTube para você participar com a gente e fazer. Nessa sexta-feira, programa um pouco hoje mais cedo, às 7 horas da noite, então até às 8. Vamos aqui com o nosso blog do Torcedor no Ar. Também você pode participar pelo painel interativo. Já está aqui na minha frente para atualizar com as mensagens que vão chegar nessa uma hora aqui do programa. Hoje, claro, vamos falar muito do jogo do Náutico contra o Vasco, né? O Náutico recebe o Cruz Maltino no próximo domingo, 4 da tarde, nos Aflitos. Jogo bastante aguardado. A semana toda falou-se muito nesse jogo. Então vamos falar como o Náutico pode vencer a equipe do Vasco, que vem em crescimento na mão do Fernando Diniz. Tem também muito sobre Sport e Palmeiras, Palmeiras e Sport, o jogo acontece na segunda-feira, e o Sport recusando, notícia que estourou agora, no fim da tarde, uma proposta milionária pelo garoto Gustavo. Então a gente vai detalhar essa proposta, e Marcelo e Haldner vão opinar se o Sport fez bem ou fez mal em não negociar o Gustavo com o futebol europeu pela proposta que chegou nas mãos do Sport. E o Santa aí está perto de confirmar, de anunciar oficialmente seu novo executivo de futebol ou seu CEO. Tem também o nosso placar da noite e o nosso aguardado bolão, que tem a liderança do Haldren Alves. Nós vamos tentar destroná-lo, meu caro Aldo Leite, dessa liderança do nosso bolão aqui do nosso programa. Claro, também não pode faltar o nosso placar da noite, onde eu tento aqui me espelhar no Marcelo Araújo e dar uma de plantão esportivo, mas sem a categoria aqui do Marcelo e sempre aprendendo com ele aqui ao vivo. Mas antes, Marcelo e Haldner, antes do placar da noite e dos jogos que vamos ter nesta sexta-feira e no fim de semana, nas quatro divisões do futebol brasileiro, e antes até de falarmos de Náutico e Vasco, só fazer uma referência aqui, uma grande referência, né? Amanhã, hoje dia 22, amanhã 23 de outubro, 81 anos de Pelé, o rei do futebol. A gente, desde quarta, quinta-feira, no blog do Torcedor, já estamos soltando matérias especiais com o Pelé, em homenagem ao aniversário do rei amanhã. E gravamos também um vídeo, né? O Haldo também participou da edição e da gravação desse material, que vai ao ar amanhã nas redes sociais do blog do Torcedor e também no próprio site do blog do Torcedor, uma gravação com o Ednaldo Santos e com o Ralf de Carvalho, aqui da rádio, eles dando depoimentos sobre a carreira e que eles viram, né, de Pelé. Eles alcançaram Pelé jogando. Então o vídeo que a gente vai soltar amanhã já está editado prontinho para você acompanhar essa opinião e homenagem do Ralf e do Ednaldo sobre o rei do futebol. E uma das perguntas, Marcelo, que eu vou trazer aqui, já adiantando, dando um spoilerzinho do vídeo, se Pelé jogasse hoje em dia, teria limite para o rei, com melhor preparação física, com melhor fisiologia, com tudo melhor, né? Campos melhores, bola menos pesada. Aonde o rei chegaria, Marcelo?
Boa noite, Marcão, Haldner.
Pergunta filosófica também.
Não, muito. Sim. Você estava falando aí, eu já estava tentando aqui. Primeiro, quando a gente cai no campo das hipóteses, né? Cai no campo das hipóteses, das probabilidades, porque não é real, seria uma hipótese. Sim, sim. Agora, você trabalha com os dados que você tem. Quais os dados que você tem? E aí eu falei até ontem com o Ednaldo sobre se a gente fosse observar um exame de imagem, trazendo para o campo da neurociência, você traz um exame de imagem da cabeça de Pelé no momento em que ele está atuando. O momento em que ele dá um drible de perna esquerda. O momento em que ele dá um drible de perna direita.
Que ele sobe a cabeça de olho aberto.
Porque tudo de olho aberto, a matada no peito, o lançamento à distância, pé esquerdo ou direito, a força desse lançamento ou desse chute, o drible. Marcos, o que a gente movimenta os neurônios para sair de uma situação, e isso envolve também o registro do passado, ou seja, tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que você desenvolveu quando era criança. Então, puxa vida, é aí que a gente cai naquela história, né, dos campinhos de barro, dos campinhos de areia, do quanto a criança pode desenvolver, porque no futuro, mesmo de forma inconsciente, ela vai ativar aqueles mecanismos que vão fazer com que ela saia da situação difícil dentro de campo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria ver esse mapa do... Eu acho que alguém vai criar isso. Alguém vai criar. Porque hoje você já tem um mapa. Você está aí trabalhando e o cara bota o exame de imagem e vai ver as regiões do teu cérebro que estão sendo ativadas nesse instante. Você pensando, você lendo o painel interativo, você pensando no próximo bloco, você pensando no time do Sport Náutico Santa Cruz, tudo isso se ativa o cérebro. Então essa é a minha primeira grande curiosidade. E a segunda é justamente com os padrões tecnológicos, físicos que a gente tem hoje.
Sim.
Táticos. Você imagina, Haldane e Marcos, meu amigo.
E Davi Saboia, né, que invadiu aqui.
Abração.
Pra câmera, chauzinho. Um chauzinho pra câmera, pelo menos.
Por favor.
Vai com audaz, são tantas.
Mas só se tiver polêmica. Eu quero polêmica de Davi. Abraço. Tem polêmica?
Tenha calma, meu amigo. Tenha calma, que hoje é sexta-feira.
É um dia pra se ter mais calma, não entendi. Então, a minha folga é só na segunda, velho. Abraço também. Então, eu acho, Marcos e Raul, que seria um campo de estudos muito rico, essa questão das funções cerebrais do Pelé. E aí, o que eu tava falando, questão de técnica, de desenvolvimento tecnológico nos dias de hoje. Quando a gente vê as imagens dos treinos antigamente, a gente vê a seleção de 70 treinando, você vê os caras fazendo aquele antigo polichinelo, sim, né? Sim. Aquelas flexões, quer dizer, coisas bem básicas. Imagina esse cara hoje. Na minha opinião, mesmo sem ter essa imagem, é que seria o referencial máximo do ser humano de você, das habilidades em termos de jogar futebol. Extraordinário. Eu alcancei ainda Pelé, mas não como Edinaldo e Ralf. Eu alcancei a despedida dele, eu lembro muito bem, no Cosmos. Eu acho que é 1978, se não me falha a memória. Eu tenho o quê? 8 anos. Então tem uma vaga lembrada. Acho que
jogou 2-3 anos, né? Chegou tudo isso, né? No Cosmos.
E o estádio lotado. Ele foi pra lá justamente pra isso, né? Pra dar aquele impulso. Assim,
o garoto propaganda, né?
Garoto propaganda, assim
do
como
futebol
o Zico
dos Estados Unidos. Japão. Ele, Beckenbauer, Capita, Carlos Alberto Torres.
O Carlos Alberto também. Não, é extraordinário, velho. Extraordinário. Eu recomendo a quem não assistiu. E às vezes pode pensar assim, eu já vi muitas críticas em relação aos elogios. Ah, mas os caras exageram. Não, dê uma olhada no Pelé Eterno. Dê uma olhada no Pelé Eterno, sabe? Assim como hoje você tem a questão do empresário que tem DVD para oferecer jogador, eu acho que se você dividir aquilo ali, dá uns 50 DVDs para 50 Pelés diferentes e todos eles seriam contratados.
Haldane, eu não sei se você viu o Pelé Eterno, o filme, mas deve ter visto, né? Vários vídeos aí, lances do Pelé. E também participando desse material que você participou pro vídeo, né? Qual a sua impressão e o que falar nesses 81 anos do rei completados amanhã? Boa noite.
Boa noite. É simples de perceber como seria ainda maior com toda a estrutura que o futebol tem hoje, quando a gente percebe o tamanho, a grandeza que ele tem, mesmo sem essa estrutura. Porque quando se fala em Pelé, sempre se fala disso, né? De um jogador totalmente fora da curva, um cara que marcou geração, um cara que é referência dentro do futebol. E ele conseguiu isso sem essa estrutura que a gente tem hoje, num momento do futebol que era totalmente diferente. Então, certamente respondendo a pergunta exatamente como seria o Pelé se ele estivesse jogando no futebol de hoje, tinha tudo para ser ainda mais gigante, ainda maior do que ele já é, do que ele já representa, mesmo sem ter acompanhado. A gente, que é dessa geração mais atual, consegue sentir, consegue entender a grandeza que tem Pelé e o legado que ele deixou, não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial.
Insira aí nossos amigos internautas na nossa conversa sobre Pelé.
David Solon está dizendo aqui que Pelé ia competir com Cristiano Ronaldo e Messi para ver quem ia ter o melhor preparamento físico e melhor desempenho em campo. Um ia potencializar o futebol do outro numa competição muito saudável. O professor Márcio José, quanto seria o valor do passe de Pelé?
Incalculável, né? Acho que incalculável, né? Seria mais que Cristiano Ronaldo, mais que Messi, mais que o Neymar, né? Realmente é um exercício para os economistas.
Eu tenho outra pergunta. Quem contrataria Pelé? Onde ele estaria jogando
isso,
hoje?
Isso abre tanto debate, hipóteses. Ele jogaria só no Santos, né? Ele jogou no Santos e Cosmos. Acho muito difícil. Tudo bem que a gente tem o exemplo de Messi, que demorou muito tempo, né, para sair para o PSG, jogou a carreira toda no Barcelona, diferente do Cristiano, que já teve no Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, e agora voltou para o Manchester, o próprio Neymar, né? Santos, Barcelona, PSG, o Pelé não, o Pelé é mais em relação a Messi, é mais igual a Messi em relação à carreira, mas será que ele ficaria muito tempo no Santos? Acho que não. Acho difícil.
Eu também acho que não.
Acho difícil.
Hoje não.
É, no futebol atual, né? Tudo tão globalizado. Muito difícil.
É, Haldin.
Tem aqui também.
Para entrarmos nos nossos assuntos aqui, só uma mensagem. Depois você continua, que eu achei muito interessante a mensagem do Thiago Lima. Cadê aqui? Rapaz, foram 40 minutos de conta ontem e 20 minutos de debate. É verdade, Thiago. Muitas contas tomaram um caminho aqui realmente muito longo, mas foi legal, houve debate.
É que as contas proporcionaram mais debate.
É, o resultado das contas.
Elas renderam.
Deixa eu só passar aqui também, Marcos, para mandar um abraço para a Patrícia, que está dando boa noite para a gente, a Késia Verônica, Franciane Kelly, Josafá Alves, sou de Padalho, Náutico. Paudalho, o Náutico pode contratar ainda?
Eita, Paudalho, terra do Davi Saboia. Teve aqui agora.
Cadê ele? É, agora. O Thiago
não,
Lima.
Encerrou,
não pode, né?
Encerrou, Josafá, não pode mais não. Já fechou a janela para contratar e inscrever jogadores na Série B.
Renata Souza, boa noite, ótima sexta-feira, bancada. E a Tânia Siqueira, para fechar aqui também, dando boa noite para todo mundo.
A mensagem do Solon aqui, Marcelo. Se o Pedro do Barcelona renovou com uma multa de 1 bilhão, a de Pelé seria no mínimo uns 3 bilhões, diz aqui.
É por aí. Eu acho que o PSG seria um dos candidatos hoje.
Com
acho
certeza.
O PSG e o Manchester City, né? Os dois seriam os candidatos.
É.
E agora o Newcastle, né?
É, a nova estrela, o milionário.
O novo bilionário do futebol.
Eu disse milionário, não é verdade? É, bilionário. Patrícia Alves está dizendo aqui, os Sheiks iriam enlouquecer com um craque como o Pelé.
Verdade.
E os treinadores, né? Você imagina os treinadores adversários hoje com tanta leitura de tática. Sim. Que você tem. É, na época não era tão discutido assim.
Análise, né? De desempenho.
Análise de desempenho, imagina. Não, o que é que ele faz? E se ele virar para o lado esquerdo? E se ele virar para o lado direito? E se ele subir? Eu estava ouvindo aqui um amigo que falou sobre Messi e Cristiano Ronaldo. E a gente vai perceber em Pelé somas das características dos dois. Aliás, vou somar os três, vou colocar o Neymar também.
Sim.
É, Cristiano Ronaldo tem características particulares. Messi também, Neymar também. Pelé somava as três. Ia além.
Bom, gente, então, vida longa aí ao rei, que amanhã completa 81 anos. Né? Pelé teve hospitalizado durante um mês para retirada de um tumor no cólon, mas já está em casa, se recuperando. Então, vida longa aí ao rei. Provavelmente teremos, provavelmente não, com certeza amanhã, muitas homenagens de Brasil afora, mundo afora, para o rei do futebol. Bom, vamos ao nosso placar da noite. Porque hoje tem jogo da Série B e interessa diretamente ao Clube Náutico Capibaribe. A sequência da 31ª rodada marca na verdade já está marcando, né? Começou agora às 19 horas. Guarani Confiança no Brinco de Ouro da Princesa. 17 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Confiança 0. Mas um resultado, se permanecer assim, muito bom para o Náutico, porque o Bugre é o sétimo colocado com 46 pontos. Tem dois a menos do que o Náutico. Então, se o Bugre tropeça hoje, o Náutico pode ultrapassá-lo. Caso vença o Vasco no domingo, o Náutico tem 44 pontos. Também para hoje, às 9h30, Avaí e Cruzeiro na Ressacada. Outro jogo que interessa por conta do Avaí, que é justamente o quarto colocado, fecha o G4, tem 50 pontos. O Cruzeiro ainda está longe da briga por esse seleto grupo, é o 12º com 39. A rodada já teve... na segunda-feira, Vila Nova 0, CRB 0. Resultado bom para o Náutico, Raul.
Sim.
Londrina 0, Goiás 0. Outro também. Resultado bom para o Náutico. Curitiba 3, Sampaio 0. Esse nem tanto. Botafogo 3-0 no Brusque. Também nem tanto. E ainda teremos amanhã Vitória e Brasil de Pelotas. Também não interessa ao Náutico. CSA e Operário, sim. Porque o CSA é oitavo com 45 pontos. Domingo, Náutico e Vasco. E Remo e Ponte Preta. Esses são os jogos que complementam a 31ª rodada da Série B do Brasileiro, que tem Curitiba 57 pontos, Botafogo 55, Goiás 52, Avaí 50, fechando o G4. Em quinto lugar, o CRB com 50, o Vasco é o sexto com 46, o Guarani o sétimo com 46, CSA oitavo com 45, Náutico o nono com 44, os primeiros times aí da Série B. Quando a gente falar no bloco do esporte, a gente fala dos jogos da Série A, porque agora é hora de entrarmos em Náutico e Vasco. Mais alguma mensagem de Pelé? Eu vi aqui, Raul, para a gente passar de vez para o Náutico de Vasco.
É, antes da gente passar, né, para o Náutico de Janilson Lopes. Ele tem um questionamento bem interessante. E se Pelé tivesse os problemas que os jogadores de hoje têm? Excesso de exposição na mídia, cobrança excessiva dentro e principalmente fora de campo e a cobrança das desorganizadas, né? É o que diz o de Janilson Lopes aqui. Tem essa questão extracampo também, né? Que não tinha tanto antigamente.
Tem, Raul, né? Agora, acredito que pelo perfil de Pelé, ele não se envolveria, não.
Sabe? Ele sempre foi um atleta, né? Quando não se era atleta. Ou sempre foi. Poucos eram atleta, né?
Cobrança você tinha. Se você pegar um time do Santos, como era na época, esse time, quando perdia, tinha cobrança também, né? Porque era um time que era acostumado a ganhar. Era o Santos e o Botafogo da época, lá dos anos 60, início dos anos 70. Mas pelo perfil do atleta, por exemplo, aí você diz assim, será que ninguém naquela época tinha problema? Tinha. Rivelino, por exemplo, ia ter problemas hoje.
Sim.
Né? Temperamental, explosivo, Casagrande, Serginho, sabe? Mais chegando ali nos anos 80. Então, acho que o perfil do cara, a não ser que ele mudasse, poderia mudar. Né? Poderia mudar. Às vezes o cara acaba estourando. Mas eu acho que Pelé não tinha esse perfil, não.
O Daniel Bueno tá perguntando, cadê Marcos Leandro? Esse cara tem a voz igual de Marcos Leandro. Porque esse quem tá falando, Daniel, sou eu, Marcos Leandro. Então sou eu que tô falando.
Peraí, velho, eu buguei.
Por isso que a voz parece com a minha, Daniel.
É verdade, eu também concordo.
É ele, tá?
Eu tô percebendo isso.
Tem uma aqui do...
Ah, entendi, Daniel. Desculpe, ele botou... Porque esse cara... Tem cabelo curto, de máscara cinza tem a voz igual a Marcos Leandro.
Ah, verdade.
Tá explicado.
Então, você não é Marcos Leandro, cara. Só pois daqui é, a três
Daniel.
Meses,
quando eu passei cresceu. 3 anos de cabelo grande, né? Mas cortei recentemente e, de fato, a máscara atrapalha um pouco. Mas sou eu sim, Daniel. Obrigado aí pela referência. O André Ventura contribui com um debate para semana que vem. Semana que vem, André, será tema aqui do nosso programa. Ele pergunta quem a gente escolheria, Gustavo ou Jean Carlos? Vinícius ou Mikael? Então é um grande debate, André.
Anota aí.
Então tá anotado aqui, Halden já anotou ali, que ele é mais rápido do que eu para anotar as coisas. Então, semana que vem tem esse debate. O André já tinha sugerido o tema de ontem, né? Porque é mais fácil o Sport ficar na Série A ou o Náutico subir pra Série A. Então a gente debateu isso ontem, deu aquela confusão, mas uma confusão legal, aquele debate gostoso ontem das contas. E já tá aqui anotado esse tema na semana que vem.
Tem um aqui, Marcos, só para fechar esse assunto do Pelé, do professor Márcio José. Pelé fez o que fez com o que existia na época. Campo, chuteira e bola, preparação física. Enfim, imagina ele com todas as facilidades de hoje.
É isso. Chuteira preta, só para registrar.
Aqui pelo painel, o Ninho também se posiciona sobre o Pelé. Se Pelé jogasse hoje, provavelmente sairia com a mesma idade que Rodrigo e Vinícius Júnior saiu dos seus clubes e não ficaria esse tempo todo que ele ficou no Santos. Concordo com você, Ninho. Um abraço também para o José, tá ouvindo a gente de São Paulo, né? Então, grande audiência em São Paulo a gente tem. Então, boa noite aqui em São Paulo, ouvindo vocês. Mando boa noite para todos os tricolores de São Paulo que está passando por maus bocados. Não sei se é o São Paulo, tricolor do Morumbi ou Santa Cruz. Então, depois se você manda aí a mensagem, José, se é o São Paulo que você está se referindo ou ao Santa Cruz. Como é de Recife, acho que seja o tricolor do Arruda. Bom, Náutico e Vasco agora que é o tema, os times se enfrentam no próximo domingo, 4 horas nos Aflitos, um jogo bastante aguardado, né, pelas campanhas, pelo momento da Série B, né, faltam apenas 8 jogos, tanto o Vasco quanto o Náutico ainda pensam sim e querem chegar no G4 e ficar no G4 até o final da última rodada, então esse jogo é fundamental, Marcelo, e a pergunta que está na live que o Haldner fez, qual o caminho para o Náutico vencer o Vasco domingo nos Aflitos?
Rapaz, é jogo de muita inteligência, né? Jogo de... Bem, o Náutico de Hélio dos Anjos, ele tem uma proposta. Ele propõe o jogo, né? Ele propõe o jogo, ele não vai fugir disso. Agora, tem que se cercar de atenções. Você tem um Nenê perigosíssimo, você tem um German Cano, eu nem vi se ele teve algum problema, contusão, suspensão,
não, joga, vem pro daqui jogo, daqui a pouco, né? Eu passo as escalações. Aproveitando para passar as escalações, boa, o Náutico deve jogar com Anderson, Hereda e Iago, né? O Camutanga tá fora suspenso. Iago, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares. Haldren, não esse, mas o do Náutico. Matheus Jesus e Jean Carlos. Vinícius, Jailson e Caio Dantas. Essa é a provável escalação do Timbu. O Vasco deve jogar com o Lucão, né? Que tem barrado aí o Vanderlei na preferência do Fernando Diniz. Zeca, Ricardo, Leandro Castan e Riquelme, na lateral esquerda, outro jovem que o Diniz está apostando. Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê, Morato, Cano e Gabriel Peck. Esse é o provável time do Vasco.
Um time que vem bem, né? Um time que vem crescendo, imprimindo aí aos poucos o pensamento do jogo do Fernando Diniz. A gente sempre brinca aqui, Marcos e Haldner, no resumo final, com a história dos jogos com cara de Série A. E esse é um deles. E esse é por dois aspectos.
Mas eu acho que vai ser com cara de Série A, mas com, assim, um perfil grande de Série B, de luta, de disposição, de cada bola disputada, cada metro de campo.
É verdade. Quando eles falam jogo de Série A, cara de Série A, em relação à tradição, quantas vezes disputou a Série A, né? Que, pronto, aí eu queria fazer um paralelo. A gente teria outro jogo, vamos ter lá na última rodada, Cruzeiro e Náutico, é outro jogo com cara de Série A. Agora, esse Náutico e Vasco, ele é mais ainda pelo momento dos dois. O Cruzeiro não vive grande fase, mas o Náutico vive uma fase ótima nessa volta do Hélio, e o Vasco também. E assim, a proposta de estar ali próxima à zona da classificação, do acesso, isso é jogo para pegar fogo, sabe? Eu tenho uma coisa só para fechar, Raul. O professor Hélio dos Anjos, tenha calma, né? Porque eu fico imaginando como ele vai entrar na pilha nesse jogo. Com dois minutos de jogo, o homem já está reclamando em toda a partida. Imagino ele domingo, tenha calma, porque isso aí, arbitragem nos bastidores, conversam muito. Árbitro, a gente aqui conversa com o outro em WhatsApp em segundos, independente da distância. A mesma coisa é a arbitragem. Então os caras já vêm sabendo do comportamento do Hélio dos Anjos, além de acompanhar os jogos.
Raul, deixa eu concluir, Marcelo.
Não, conclui.
Eu acho que pro Hélio, o exemplo é o próprio Náutico. O Náutico vem de três viradas, então se não fizer um gol logo, não sair na frente, ainda tem jogo.
Né?
Então tenha calma, porque tem jogo.
Justamente.
O próprio Náutico, desse momento, é o exemplo.
Justamente. E aí eu lembrei do outro lado, tem simplesmente Fernando Diniz. Olha, dois caras que não tem pavio, não. Toca fogo, já explode logo.
Verdade, bem lembrado.
Imagina o duelo ali nos bancos.
Ô, Haldini, perguntar pra você aqui, transferir, na verdade, a pergunta do nosso querido André Ventura. Você acha que vai ser um jogo aberto ou truncado pela importância da partida?
Eu acho que tem tudo para ser um jogo aberto. São duas equipes que estão jogando um futebol muito, muito interessante, nessas últimas rodadas principalmente. E é um jogo muito importante, muito bem colocado pelo André. A gente fala aqui dos outros resultados, até brinca, né? O plantão passando, tudo dando certo para o Náutico. E se está dando certo para o Náutico, está dando certo para o Vasco também. Porque são dois times que têm o mesmo objetivo, que é a briga pelo acesso.
Se anima o Náutico, anima o Vasco, né?
Com certeza. Então isso só traz ainda mais motivação para os dois virem para essa partida. E além disso, além dessa questão de tudo ter dado certo, ou pelo menos até agora, tudo estar dando certo, o melhor resultado que pode acontecer é essa vitória, né? Não adianta tudo dar certo pro Náutico e o Náutico não conseguir vencer o Vasco. A mesma coisa pro outro lado. Não adianta tudo dar certo pro Vasco e o Vasco deixar escapar.